Amanhã é dia de eleição, um dia muito importante para a democracia. E para a gente conversar um pouco mais sobre eleições, a função dos deputados, de um senador, qual a diferença entre as eleições majoritária e proporcional, convidamos o ex-presidente do Observatório Social, atual voluntário de entidade, o professor Carlos Anselmo Correia, que está aqui com a gente no estúdio. Professor, bom dia, obrigado por vir aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia, eu que agradeço. É uma oportunidade ímpar a gente poder falar com os nossos ouvintes à véspera de uma eleição tão importante e que tem mobilizado tanto a população brasileira.
Bom, vamos começar falando então sobre essa diferença entre eleição majoritária e proporcional. Que diferença é essa, professor?
Essa é uma diferença muito importante que, infelizmente, grande parte do eleitorado, se não a maioria, desconhece. Eleição majoritária, como o próprio nome diz, é aquela eleição em que a maior quantidade de votos elege o candidato. Então nós temos isso para a presidência da República, para o governo do Estado e para senador. Os candidatos que tiverem a maior quantidade de votos são os eleitos. Não é? Então, peguemos, por exemplo, o presidente da República. O candidato que tiver a maior quantidade de votos, mais de 50% dos votos, é eleito em primeiro turno, ou então no segundo turno, mas é o candidato, aquela chapa formada por um candidato e seu vice. A mesma coisa acontece com a candidatura de senador. O candidato a senador que tiver a maior quantidade de votos já é eleito no primeiro turno. E nessa maior quantidade de votos, é apenas a maior quantidade de votos. Aí já é dispensado 50%, não tem segundo turno para senador. Mas quando a gente vem para deputado, aí então, deputado federal ou deputado estadual, a situação é diferente. Essa eleição, essa votação, é uma votação proporcional, estabelece-se um quociente eleitoral. Então, nem sempre o mais votado é o eleito.
Então aquele que a gente vota, que a gente ali coloca o nome na urna, não é nem sempre é o eleito, é isso?
Nem sempre. E aí é que o eleitor tem que prestar atenção. Por que existe uma quantidade tão grande de candidatos a deputado, tanto federal como estadual? Alguns, inclusive, quando a gente observa a campanha, o horário eleitoral gratuito, a gente olha e diz, bom, mas esse cidadão não tem a menor condição de ser eleito. Mas alguns votos ele vai arrebanhar, alguns votos ele terá. E esses alguns votos, às vezes, inclusive, são milhares de votos. Não o suficiente para fazê-lo eleito, mas milhares de votos que vão se somar à legenda. Essa legenda geralmente está coligada, e nessa eleição o que a gente tem de coligação é uma brincadeira, a tal ponto que quando você vê a campanha política, quando você vê a propaganda eleitoral, A nominação dos partidos, no final da propaganda, tem que aparecer quais são os partidos que formam aquela legenda, né? Que formam aquele bloco. Não cabe. Então, o que acontece, Luciana? Houve uma junção eletrônica, foi necessário mixar, né? A gente vê que aquilo ali são nomes de partidos que foram lidos isoladamente e depois reunidos num arquivo único para poder dar o tempo mínimo possível para expressar todos aqueles partidos. Então, o voto desse candidato, que parecia um candidato sem condições de ser eleito, ele vai se juntar a todos os demais votos daquela coligação, daquela quantidade de partidos que formam a coligação. E aí sim, os mais votados dentro daquela coligação é que serão os eleitos.
A gente ajuda a eleger aquele que a gente não tem nenhuma ligação, que a gente não quer, né, às vezes.
Muitas vezes é assim. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Legislativo Maringaense. Vamos pegar o caso da nossa Câmara de Vereadores, porque a eleição de vereador é feita da mesma forma que a eleição de um deputado federal ou de um deputado estadual. Nós não temos na Câmara de Vereadores de Maringá nenhum candidato que tenha sido eleito pelo total de votos que ele sozinho conseguiu. Isso mostra como é feita a eleição de um deputado. Então é muito importante que o eleitor observe quais são os demais candidatos a deputados que estão na coligação junto com o candidato que ele pretende votar. Então ele pretende votar no candidato A. Esse candidato A pode ser eleito. Como se não eleito, os votos que ele teve vão se juntar para eleger o mais votado da coligação onde ele está. Então, nós, como eleitores, temos que olhar quem é esse que pode ter mais votos. Geralmente, A gente chama isso de caciques de partido. Não é? Uhum. São aquelas lideranças que já têm uma grande capilaridade no Estado, que conseguem arrebanhar votos em quase todos os municípios, porque tem já um trabalho feito de cooptação da prefeitura, do vereador, de lideranças daquela cidade, sejam por cargos públicos que ficam à mercê dessas nomeações, e aí então esse cacique é o eleito.
Então quer dizer que o trabalho do eleitor é de uma análise profunda, né? Em que nem sempre o eleitor faz, né?
Exatamente. Votar conscientemente, Luciana, o voto consciente, eu digo, o voto consciente é um voto de 4 anos. Não é? Infelizmente, a gente sempre lembra esse tema do voto consciente, do voto muito pensado, analisado, muito próximo da eleição. Na verdade, o que precisa se trabalhar é o voto consciente desde o primeiro momento em que o candidato, ou melhor dizendo, que o deputado, o presidente, o político foi eleito e empossado. E também aqueles que estão em primeira propositura, ou seja, aqueles que não estão eleitos, a gente tem que começar a analisar a vida pregressa, qual é o currículo que ele nos oferece. Exatamente por questões como essa, porque às vezes essa candidatura que a gente julga ridícula, ela não é para que o candidato que entra lá para candidato a deputado, por exemplo, e que nós imaginamos, não, esse não tem a menor condição de ser eleito, mas ele também não está querendo ser eleito, ele só está querendo manter o cargo que ele tem lá na prefeitura ou lá naquela repartição pública, que é um cargo em comissão que está na mão de um determinado partido onde ele está servindo.
E qual é a função? A função de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador?
Ótimo. Bom, vamos começar pela função dos deputados, né? Os deputados, eles constituem o poder legislativo e a função do poder legislativo é legislar, fazer leis, né? Fazer com que essas leis tenham vigência e sejam cumpridas pelo executivo e fiscalizar o executivo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma inversão disso. O poder legislativo no Brasil, seja federal, seja estadual, seja municipal, é um exemplo de subserviência ao executivo. Ou seja, os nossos deputados ficam submissos à presidência da República ou ao governo do Estado. Por quê? Porque eles invertem o papel da sua função. Ao invés de fiscalizar, ao invés de fazer leis, eles estão preocupados com a sua próxima eleição, com a reeleição, e, portanto, o que eles vão fazer? Eles vão negociar verbas para retornar ao município, que é um problema sério do nosso modelo de federação. Nós temos uma centralização de recursos muito grande em Brasília e no governo do Estado. E aí, então, o que um deputado tende a fazer é ir a Brasília ou ir a Curitiba para buscar verbas para o município. Então, essas verbas vêm através de veículos, através de verbas para uma obra pública, e geralmente esse deputado posa entregando um cheque ou então entregando as chaves de uma viatura. Isso é a negação do poder legislativo, isso é a negação da função de deputado. Isso é a negação da democracia com 3 poderes. Porque, na verdade, esse retorno do recurso, isso é uma obrigação dos impostos que são recolhidos. Isso é a função do executivo retornar, certo? Ao deputado que promete, vou fazer, ele já começa mentindo. Né? Vou construir, ele já começa mentindo. Isso é a função do executivo. E se ele diz que vai construir e o eleitor aceita, nós estamos negando a democracia que o modelo brasileiro define que tem que existir.
Ou seja, precisamos evoluir muito, mas a sociedade já evoluiu bastante também, né, professor?
Muito, muito. A democracia, como dizia Churchill, é o pior dos sistemas, excluindo-se os demais, né? A gente não consegue ter na democracia, exatamente porque a gente tem que respeitar a todos e principalmente a vontade da maioria, né? Nós não conseguimos na democracia a perfeição. Por sinal, a perfeição ela não é humana. Né? A perfeição não é humana. Mas o que a gente consegue é a justiça. O que o Brasil vem observando nos últimos anos é um crescimento disso. No entanto, é bom lembrar que a nossa democracia ainda é uma democracia jovem. Né? Nós saímos de um regime militar que ainda está em discussão. Né? Diferentemente de países que têm democracia consolidada por séculos, né? Nós saímos de um regime militar que ainda está em discussão. Nós temos a Comissão da Verdade analisando o que foi feito durante esse período. Então, uma democracia recente, que é óbvio, está evoluindo e muito. No entanto, nós ainda temos um longo caminho para chegar numa democracia de maior distribuição de justiça, uma democracia de igualdade em que a gente não tenha corrupção. Essa situação, ela é mais lenta.
A educação é muito importante nesse processo. Fundamental, sugeriria.
Muito, muito. Por sinal, educação é um capítulo à parte. Educação é um capítulo à parte, todos os políticos gostam de tomar esse tema para as suas campanhas, mas a gente vê pouca, na minha opinião, pouca proposta concreta de mudança no nosso sistema educacional. Ao meu ver, um dos maiores problemas que nós temos na educação brasileira é a ausência de um currículo nacional em todos os níveis. Nós temos uma situação de liberdade de currículo que faz com que os indicadores de educação do Brasil sejam muito ruins quando comparados com outros países. Quando as nossas crianças são submetidas a exames que crianças do mundo todo são submetidas, nós geralmente ficamos nos últimos lugares.
Esse currículo nacional seria padronizado, então, em todo o território nacional?
Sim, isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade básica que se impera para que a gente possa ter, no mínimo, condições de partida igual. A educação, ela tem que definir o seguinte, Luciana. Todos têm que ter a mesma condição de igualdade na saída. A chegada é questão de talento, é questão de esforço, mas na saída todos têm que sair no mesmo nível. E isso se faz com a educação básica.
Certo.
Nós não podemos ter educação básica à mercê do que seja a vontade de quem está em cada escola.
Tá certo. Bom, então amanhã é um dia super importante para a gente pensar nesse futuro, né? No futuro do país, né?
Exatamente. E se me permite, Luciana, a gente vê, fruto do que aconteceu em junho do ano passado, dos protestos, a gente vê muita gente revoltada, muita gente inconformada.
Gente viajando, que não vai votar, não vai sair no domingo para votar.
Exatamente, como uma forma de protesto. Eu digo e aconselho aos nossos ouvintes que a melhor forma de protesto é votar. Votar conscientemente. Anular o voto. Você fazer com que o seu voto, ele diminua o quociente eleitoral, ou seja, a quantidade de votos válidos para eleger um deputado, para eleger um candidato, é a pior forma de protestar. Protestar de forma inteligente é votar no candidato em que você confia que as propostas são as melhores e que pode executar essas propostas. Portanto, aos nossos ouvintes, eu aconselho, compareçam às urnas como um dever cívico, como um direito principalmente, como um direito de quem está governando o país, como direito de quem quer criticar, de quem quer cobrar, de quem exige serviços públicos, de quem exige o retorno dos seus impostos.
Claro, quem vota tem direito assegurado à cobrança depois, né?
Muito, muito, muito.
Tá joia. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa conversa aqui sobre eleições. Bom dia para o senhor, bom final de semana, boa eleição amanhã.
Muito obrigado, é um prazer, sempre à disposição, e a gente espera que esse exercício de democracia se repita no Brasil, sempre nesse contexto, não é? De votos conscientes, das pessoas discutindo mesmo como votar.
Obrigada. 10h47, conversamos com o professor Carlos Anselmo Correia, ex-presidente do Observatório Social de Maringá, voluntário da entidade, sobre eleições 2014.